Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos ouvintes, a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone,
Bernardo Suate,
Rui Saraiva e Filomeno Lopes. O conclave elegeu o cardeal Robert Prevost como o bispo de Roma número 267. O anúncio à multidão foi dado pelo cardeal protodiácono Dominic Mamberti. Toda a Igreja Católica e a Igreja Mundial e o mundo em festas hoje.
Annuncio vobis Gaudium Magnum. Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum. Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
Habemus Papam è a grande notizia da tarde desta quinta-feira, 8 de maio, com a eleição do Papa número 267. O conclave elegeu o cardeal Robert Francisco Prevost como o 267º Bispo de Roma. O anúncio foi feito à multidão pelo cardeal protodiácono Dominique Mamberti. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam, dizia o cardeal protodiácono. Anuncio-vos uma grande alegria. Temos o Papa. Há poucos momentos, portanto, no balcão central da Basílica de São Pedro, o cardeal protodiácono Dominique Mamberti pronunciou a tão esperada fórmula latina, comunicando a Roma e ao mundo o nome do novo sucessor de Pedro.
E vamos agora até a capital angolana, Luanda, onde é grande a expectativa entre os fiéis com o arranque do conclave para a eleição do novo Papa. Vigílias de oração em várias comunidades marcaram este importante momento histórico para a Igreja. Anastácio Sassembele.
O conclave para a eleição do novo Papa começou. Fiéis em Angola em orações permanentes para que Deus conceda um sumo pontífice que consiga conduzir a Igreja à luz do Evangelho de Cristo, do Magistério e da tradição da Santa Igreja, pilares da revelação divina. Na Arquidiocese de Luanda, fiéis da paróquia de São Paulo, ouvidos pela nossa reportagem, afirmam que a nacionalidade do futuro Papa não interessa. O mais importante é que o novo sucessor de Pedro sirva os desígnios do Senhor neste mundo de inúmeros desafios.
Eu espero que o novo Papa pode ser o africano, pode ser qualquer país, os europeus e americanos. Espero que esse Papa que o mundo seja feliz. Então, como nós estamos à espera, a alegria vai ser para todos da Igreja Católica.
Para mim tudo é a mesma coisa, mas nós queremos um Papa que seja um Papa bom, alegre com as pessoas, que tudo, mesmo que ele veja um pobre, e ajudar esse pobre.
Pode ser padre negro ou branco. Ele tem que ser coração grande como esse que foi.
Domingas Loureiro, nós estamos em vigília de oração para chegar esse dia, para termos o Papa segundo o coração de Deus, o Papa segundo o coração de Cristo, o Papa que seja um Papa que nos ajude a continuar tudo aquilo que os outros Papas já começaram, né? A Igreja é uma Igreja que vem dos apóstolos e nós seguimos aquilo que Jesus nos ensinou, que disse, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro, tu amas, me apacenta o meu rebanho. Então, nós estamos nessa expectativa que o nosso novo Pedro virá para nos apacentar, para nos ajudar a descobrir os novos caminhos, para nos ajudar a viver nesse novo milênio, que é um milênio de muito desafio, né? De muitos desafios, para nos ajudar a continuar aquilo que o Papa Francisco começou, aquilo que o João Paulo II começou, aquilo que o Bento XVI começou. A igreja não é uma igreja dissociada, é uma igreja una, que dá continuidade àquilo que os outros mais velhos já começaram. Assim como nós, os africanos, né? Acreditamos na sabedoria dos mais velhos. A nossa igreja também tem essa vertente de dar continuidade àquilo que os nossos mais velhos, desde os apóstolos, nos deixaram. E quem vem, vai para a vida a continuidade.
Que está a faltar só amor, que está a procurar amor, ajudar a pessoa, ajudar toda a pessoa no mundo. É assim, uma pessoa boa, uma pessoa sabedoria, inteligência.
Deus ilumina naquela casa onde estão reunidos todos os nossos cardeais, mesmo seja, não tem raça, nem tem cor. Que nós queremos, Deus nos envia só um pai da nossa no mundo inteiro que vai nos conduzir, que tenha amor entre irmãos, os filhos, homens, não pode ter separação, esse negro, esse aqui é branco. Nós queremos só unidos, um pai com a mesma mãe.
E convidamos a todos, com os seus terços na mão, invocar o Espírito Santo e invocar a Virgem Maria, para que ela também estava lá no cenáculo, que ela agora esteja lá também dentro do conclave, dentro daquele lugar que agora é o nosso cenáculo, para que ela ajude os cardeais a discernirem qual é a vontade de Deus.
Espírito Santo esteve, está e estará sempre com a sua Igreja. É tarefa dos fiéis, neste momento, invocar os dons do Espírito Santo para que os 133 cardeais responsáveis por escolher o futuro Papa no conclave que teve início nesta quarta-feira façam aquilo que Deus quer para o mundo e para a sua Igreja, realça o Padre Bernardo Bongo, antigo superior dos missionários espiritanos em Angola.
O Espírito Santo esteve, está e estará sempre com a sua Igreja. Portanto, o nosso trabalho, a nossa tarefa neste momento é invocar os dons do Espírito Santo para que os cardeais que vão eleger façam aquilo que Deus quer para o mundo e para a sua Igreja. Tenho ouvido ainda há bocadinho a televisão portuguesa falava mesmo desse assunto. Eles punham à frente o cardeal Tolentino, que esteve há poucas semanas cá em Angola. Se for ele, damos graças ao Espírito Santo. Se não for ele, for outro, damos graças ao Espírito Santo. Portanto, eu não me emociono com essa movimentação, diríamos, dos mais médias, etc. Mas estou confiante que o Espírito está conosco, está com a sua Igreja.
Em Angola, é grande a expectativa entre os fiéis, com o arranque do conclave para a eleição do novo Papa. Vigílias e oração em várias comunidades marcam este importante momento histórico para a Igreja. De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
À medida que a Igreja Católica se prepara para a eleição de um novo Papa, com o início do conclave há instantes, cristãos católicos da Guiné-Bissau expressam suas expectativas e esperanças em relação ao futuro da liderança da Igreja. Fiéis ouvidos pela Rádio Vaticano manifestaram o desejo de ver um Papa que traga renovação à Igreja, alguém próximo dos pobres, defensor dos marginalizados e promotor de uma fé viva encarnada no dia-a-dia dos mais vulneráveis.
Aquilo que eu espero desse novo Papa, novo líder da Igreja, líder espiritual, que seja um homem de fé profunda e também de esperança, que seja um homem, podemos dizer, renovador, que vai renovar a Igreja, que promova a unidade da Igreja, acolhendo todos, sem deixar ninguém para trás. Que seja também um defensor dos marginalizados. Trabalhar para a justiça social, e isso também, que seja essa pessoa que vai ter esse sentimento dos mais vulneráveis, ver para aqueles que são esquecidos, tendo em conta a situação do mundo atual. Então, estamos num mundo cheio de divisão. Que seja um homem da unidade. Unidade da igreja, unidade do mundo em geral.
É a expectativa que eu tenho. Espero que o novo Papa que vai ser escolhido, que cumpra a missão maior da Igreja Católica, que é de servir os mais pobres, neste caso. Então, que este conclave corra de medida de possível e que todos saibam escolher este novo Papa que vai ser daqui a poucos tempos, que vai servir à Igreja Católica, como o exemplo de Papa Francisco, que acabou de deixar este mundo conosco. E é isso que é a minha esperança neste caso.
Outros destacaram a necessidade de um líder que inspire confiança, diálogo e unidade num mundo fragmentado.
Nós acreditamos que irá sair uma liderança que seja uma liderança da continuidade, porque com o Papa Francisco a Igreja viveu momentos de muita abertura, de muita inclusão, momentos de aceitação. Acredito que o Papa a ser escolhido terá uma responsabilidade enorme, porque ser Papa depois do Papa Francisco é uma responsabilidade enorme. Mas acredito que toda a escolha que for feita será uma escolha orientada pelo Espírito Santo e que, conforme a vontade divina, o novo Papa irá seguir caminhos que irão ao encontro do engrandecimento da Igreja Católica, irão ao encontro da aceitação das pessoas e irá ao encontro de uma abertura plena para receber todos, 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 como dizia o Papa Francisco.
A minha expectativa quanto à escolha do novo Papa é o seguinte, que os cardeais consigam ter uma boa orientação, de fazer uma boa escolha, saber escolher um bom pastor que consiga levar o seu rebanho para a frente. Um pastor com as suas virtudes, as suas qualidades, virtudes, para além de si mesmo. Um pastor que consiga levar a Igreja Católica para o mundo fora, que seja misericordioso, seja bondoso, amoroso, enfim, muitas virtudes de boa qualidade.
Casimiro Cajucambissau, Rádio Vaticano.
Francisco passou por aqui. O luto que vamos fazendo nestes dias pelo Papa leva-nos a recordar aquilo que de mais humano e próximo nos tocou. Sempre com especial atenção aos marginalizados do mundo, Francisco deixou intensas memórias com os seus gestos e palavras. Eu sou Rui Saraiva e esta é a rubrica Sal de Terra, Luz do Mundo. Francisco passou por aqui. Pode muito bem ser este o título que podemos usar para descrevermos a sensibilidade pastoral do Papa durante o seu pontificado. Com uma atitude generosa, impregnada de Evangelho e pronta para o serviço, Francisco deixou marca por onde passou. Sempre com especial atenção aos marginalizados do mundo, tal como fazia em Buenos Aires. Na capital da Argentina, Bergoglio era visita regular nas vilas miséria e as pessoas sabiam o seu nome e viam-no como um deles. Conhecia a realidade e, por isso, quando esteve em Kangemi, um dos 7 bairros de lata de Nairobi, a capital do Quênia, na sua visita àquele país africano, afirmou estar ali como se estivesse em casa. Sinto-me em casa. partilhando este momento com irmãos e irmãs que têm um lugar preferencial na minha vida e nas minhas opções. Não me envergonho de o dizer, disse Francisco, a 27 de novembro de 2015. E o Santo Padre denunciou na ocasião a riqueza concentrada em minorias, enquanto a maioria vive abandonada e descartada. São as feridas provocadas pelas minorias que concentram o poder, a riqueza, e perduram egoisticamente, enquanto a crescente maioria tem que refugiar-se em periferias abandonadas, poluídas e descartadas, afirmou o Santo Padre. O luto que vamos fazendo nestes dias pelo Papa Francisco leva-nos sobretudo a recordar aquilo que de mais humano e próximo nos tocou. Para além dos grandes propósitos pastorais e políticos, estão a coerência do testemunho de vida cristã. Ou seja, para a história da Igreja, ficam os documentos ricos e profundos que afirmam valores como defesa da criação e a fraternidade humana em textos papais de grande relevo, como Laudato Si e Fratelli Tutti. Mas para a memória de cada um ficam gestos e atitudes que expressavam o sentir do coração. Com efeito, desde o primeiro dia que o ritmo acelerado do Papa Francisco foi uma marca do seu pontificado, com um passo decidido e uma naturalidade desconcertante, o Santo Padre desde o primeiro momento deixou claras várias atitudes que não eram apenas um novo estilo ou formato, mas sinais reveladores do conteúdo fresco do Evangelho. E assim, inesperadamente, o Papa Francisco como que desceu, na noite da sua eleição, da varanda da Basílica de São Pedro, até junto do seu povo, ao qual se inclinou para receber a oração, que pede a bênção de Deus. Um momento único, original e inovador, que foi um primeiro grande sinal.
E adesso vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. La preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo vescovo.
E agora eu gostaria de dar a bênção, mas antes peço-vos um favor. Antes de o bispo abençoar o povo, peço-vos que rezeis ao Senhor para que ele me abençoe. A oração do povo que pede a bênção para o seu bispo.
Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me.
Façamos em silêncio esta oração de vós por mim.
E assim começou a acelerar a dinâmica pastoral pontifícia logo ali. Incluiu o povo no seu caminho, dando um registro de normalidade quotidiana ao pontificado, começando a anular os resquícios principescos da sua função. Um dos primeiros gestos foi saldar a conta que faltava pagar na residencial Domus Paulus, e aonde se dirigiu logo no dia a seguir à eleição. E os sapatos que usava Francisco já não eram papais vermelhos, mas pretos e ortopédicos. E claro, depois veio a surpreendente decisão de não viver no Palácio Apostólico, mas na Casa de Santa Marta. Uma decisão que arrepiou os mais indefetíveis da formalidade vaticana e do seu regular funcionamento institucional. Foi também de palavras intensas, metáforas criativas e pequenas histórias que se fez o pontificado de Francisco. Umas mais fortes e programáticas, como dizer energicamente não a qualquer forma de clericalismo ou desmasculinizar a Igreja, e outras bem mais singelas, como, por exemplo, as palavras com licença, obrigado e desculpa. Um outro exemplo são as palavras teto, terra e trabalho. Recordamos aqui algumas frases que orientaram o pontificado do Papa Francisco e que foram proferidas nos primeiros dias após a sua eleição.
Quando caminhamo senza la croce, quando edifichiamo senza la croce, e quando confessiamo um Cristo sem a cruz, não somos discípulos do Senhor.
Quando caminhamos sem a cruz, quando edificamos sem a cruz, e quando confessamos um Cristo sem cruz, não somos discípulos do Senhor. Somos mundanos, somos bispos, padres, cardeais, papa, mas não discípulos do Senhor.
Siamo mondani, siamo vescovi, preti, tutti cardinali, papi, tutti, ma non discepoli del Signore. Non ti dimentichi dei poveri. E quella parola è entrata qui. I poveri.
Não te esqueças dos pobres. E aquela palavra entrou aqui. Os pobres. E depois, imediatamente em relação com os pobres, eu pensei em Francisco de Assis. É o homem que nos dá este espírito de paz, o homem pobre. Ah, como eu gostaria de uma igreja pobre e para os pobres.
Pensato a Francesco de Assis. É o homem que ci dá questo spirito di pace, l'uomo povero. Ah, come vorrei una chiesa povera e per i poveri.
Lui mai si stanca di perdonare, ma noi dalle volte ci stanchiamo di chiedere il perdono. Non ci stanchiamo mai.
Ele nunca se cansa de perdoar, mas nós, por vezes, cansamos de pedir perdão. Nunca nos cansemos. Ele é o Pai amoroso que perdoa sempre, que tem um coração de misericórdia para todos nós. E também nós aprendamos a ser misericordiosos para com todos.
Não dimentichiamo mai que o vero potere é il servizio e que anche il Papa, per esercitare il potere, deve entrare sempre più in quel servizio che ha il suo vertice luminoso sulla croce.
Nunca nos esqueçamos que o verdadeiro poder é o serviço e que também o Papa, para exercer poder, deve entrar cada vez mais naquele serviço que tem o seu vértice luminoso na cruz.
Per favore, non lasciatevi rubare la speranza. Non lasciate rubare la speranza, quella che ci dà Gesù.
E por favor, não deixeis que vos roubem a esperança, aquela esperança que nos dá Jesus.
Questo io vi chiedo, siete pastori con l'odore delle pecore, che si senta quello, pastore in mezzo al proprio gregge e pescatore di uomini.
Isto eu vos peço, sede pastores com o odor das ovelhas, pastores no meio do próprio rebanho e pescadores de homens.
Neste contexto das palavras de Francisco, não podemos aqui esquecer a decisão relevante do Papa de passar a celebrar todos os dias para uma pequena assembleia na capela da Casa de Santa Marta. Um gesto de proximidade pastoral e de comunicação que, no entanto, nem sempre foi bem entendido. As palavras e os gestos de Francisco são memória da Igreja e passaram por aqui. Vão também passar pelo conclave que decidirá o novo Papa. Laudetur Jesus Christus.
Na parede do juízo final, na Capela Sistina, nos lados do altar, há duas portas fechadas de tamanho não muito grande. A da esquerda leva à chamada Sala das Lágrimas, onde, imediatamente após a eleição, o recém-eleito pontífice entra para trocar a roupa e se recolher em oração por alguns minutos. Nesta Sala das Lágrimas, podemos ver na parede uma placa, datada de 31 de maio de 2013, e que diz: nesta sala, chamada do Choro, em homenagem a Gregório XIV, que derramou lágrimas de emoção aqui em 5 de dezembro de 1590, assim que foi eleito o Papa, o novo pontífice, depois de aceitar a eleição, veste as roupas próprias. O Monsenhor Marco Agostini, mestre das cerimônias pontifícias, refletiu com os meios de comunicação do Vaticano sobre o que é um momento particularmente delicado do conclave e o seu significado espiritual. Ele descreveu a Sala das Lágrimas como muito pequena, também muito apertada. É importante, disse, o que acontece de um ponto de vista simbólico. Ali o Papa toma consciência do que ele se tornou, do que ele é de agora em diante. A troca da roupa fala da profunda mudança na sua existência. Ali ele aprende que a função é maior do que a pessoa. Talvez seja também daí que deriva a definição do Sala das Lágrimas, porque é o momento em que ele toma consciência de que a figura Papa é muito maior do que a pessoa que veste e que por baixo dela o Papa aprenderá todos os dias a morrer, porque o ofício deve emergir. O vigário de Cristo, o sucessor de Pedro, deve emergir. Para Monsenhor Agostini, para olhar para a Sala das Lágrimas, precisamos de uma visão sobrenatural que nos leva a ver o próprio Papa, que deve aprender a ler a si mesmo com os olhos da graça, com os olhos da fé, com uma visão sobrenatural. Tomada de consciência da nova missão na Igreja e uma troca de roupa. Esses são os dois momentos que acontecem na Sala das Lágrimas. Ao se vestir, o Papa é ajudado pelo mestre das cerimônias. Sabemos, enfatizou ainda Monsenhor Agostini, que o cardeal eleito é acompanhado até essa porta, sob o juízo final, à esquerda do altar, e sai com o mestre das cerimônias nas suas vestes pontifícias. Atravessar a porta da Sala das Lágrimas muda a vida de uma pessoa para sempre. E nos faz refletir que isso acontece no Jubileu da Esperança, onde atravessar a Porta Santa realmente muda a vida de uma pessoa. É uma mudança muito profunda, acrescentou Monsenhor Agostini, referindo-se precisamente a esta Sala de Lágrimas. É, disse ainda, a travessia de um limiar muito especial, porque vai tocar a intimidade da pessoa que se torna Papa. Poderíamos dizer que toca o coração do Ministério Petrino. Um homem que se torna Papa, um cardeal que se torna Papa. Nós o chamamos de Papa. Mas quando usamos a terminologia que historicamente designa os Papas, dizemos Vigário de Cristo, sucessor de Pedro. E, como Santa Catarina de Siena o definia, o Doce Cristo na Terra. É esplêndido tudo isso. Monsenhor Marco Agostino ressaltou, no entanto, que, para contemplar essa visão, é preciso um olhar sobrenatural, é preciso o olhar da fé. E para hoje é tudo. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus.